Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Em campo com você.
Olá, estamos juntos mais uma vez para mais uma edição do nosso Esporte.
Para analisar os lances polêmicos e discutir à vontade.
Não é porque o mundo aplaude que o cara tem razão em tudo, Flávio.
Ao longo do dia, nossos repórteres não deixam escapar nada.
O ministro da Educação é contra
os principais assuntos.
A decisão do partido para ser
a notícia de última hora.
A gasolina vai voltar a subir.
E aquilo que mexe com a sua rotina.
As fortes chuvas que atingiram quase...
Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br. Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais no YouTube.
Ouça a Jovem Pan a toda hora e em qualquer lugar. Com o aplicativo da Pan, você pode assistir mais de 12 horas de programação ao vivo. Jornalismo de primeira, política e tudo sobre o seu time do coração. Ouça a Jovem Pan News, a Jovem Pan FM e as afiliadas da Pan de todo o país. Tudo ao alcance de um toque. Baixe agora. É o do ícone vermelho. Disponível para todos os smartphones. Pingos nos is. Felipe Moura Brasil, Augusto Nunes, José Maria Trindade colocam os pingos nos is. Os principais assuntos do dia e a melhor análise você encontra na Jovem Pan. Os pingos nos is. De segunda a sexta, às 18h, horário de Brasília. Conectando você com os fatos, com a notícia. Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
A rede da informação. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time.
Chegamos, meio-dia e um, mais uma edição do Camisa 10 aqui pela Jovem Pan, no AM 620, nos aplicativos, no YouTube, Jovem Pan Esportes. Hoje tem muita coisa sobre futebol, final de semana com muitos jogos importantes pelo Campeonato Brasileiro. E é claro que nós vamos resumir tudo aqui no Camisa 10, né, Rafael
Tebas? É verdade. Boa tarde, Gabriel Dias. Boa tarde, ouvinte da Pan, internauta. Bruno Prado nos acompanha através do canal do YouTube. Mande a sua mensagem no 931-200-620. 931-200-620, Gabriel Dias.
É, tem muita coisa acontecendo no Palmeiras também. A gente vai trazer as informações daqui a pouquinho. E aí, Bruno Prado, tudo bem, Bruno? Ontem, Corinthians... já deu um largo passo para a classificação na Sul-Americana, né, Bruno?
É verdade. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Tebas. É, e foi um bom resultado e jogou bem, né? Ontem até o Corinthians fez uma partida melhor do que tem feito normalmente, independente da qualidade do adversário, até criou bastante. Então deu um passo já importante para seguir na Copa Sul-Americana. O Corinthians está vivo nas duas Copas que disputa. O Corinthians é um dos poucos que ainda se mantém nas duas competições.
E teve essa história do Ricardo Goulart também, que pegou muita gente de surpresa, né, Bruno?
É, a volta dele à China com uma bela grana, né? Vai ganhar bem, já ganhava muito bem, agora vai ganhar muito mais. Então, uma surpresa. Foram 12 jogos apenas. É um bom jogador, poderia ajudar o Palmeiras, mas não dá pra dizer que vai fazer falta, né? Até porque ele jogou muito pouco.
É, e só 12 jogos com a camisa do Palmeiras, né? Pouquíssimos jogos o Goulart fez, então, com a camisa palmeirense. Vamos às manchetes, Gabriel Dias?
Bora, as manchetes de hoje aqui no Camisa.
Corinthians vence o Deportivo Lara pela segunda fase da Sul-Americana. Foi o jogo de ida que aconteceu aqui, na Arena Itaquera, placar de 2-0. Foco agora passa a ser o clássico do final de semana, majestoso, diante do São Paulo, domingo, na Arena Corinthians.
O zagueiro equatoriano Arboleda volta a treinar normalmente no CT da Barra Funda, visando o duelo do final de semana contra o Corinthians na Arena em Itaquera, mas ainda é tratado como dúvida para essa partida.
Após goleada sofrida para o Palmeiras no último final de semana, o Santos tenta se recuperar no Brasileirão. No domingo, enfrenta o Internacional na Vila Belmiro.
E Ricardo Goulart não é mais jogador do Palmeiras. Apenas 12 jogos, rescindiu seu contrato com o Verdão, uma proposta irrecusável do Guangzhou, da China.
Meio dia e quatro, depois do intervalo a gente volta para falar muito mais aqui no Camisa 10. Fique por aí, até já.
Cheio de estilo na pressão, eu vou com tudo, só espalhando.
Meio dia e oito, agora é hora de falar do Corinthians. Ontem um passo importante na Sul-Americana, vitória na Arena do Corinthians em Itaquera, já para garantir a classificação no jogo da volta, né, André Ranieri? Tudo bem, André?
É isso, boa tarde a você, Gabriel Dias, Rafael Tebas, Bruno Beleza. Prado, amigos aqui do Camisa 10. O Corinthians começou, deu um passo importante mesmo rumo à classificação aí às oitavas de final da Copa Sul-Americana. No jogo de ida ontem na Arena Itaquera, bateu o Deportivo Lara da Venezuela por 2-0. O primeiro gol da partida foi marcado por Wagner Love após a assistência de Fagner, e o segundo gol por Gustavo após a assistência de Danilo Avelar, né? Os dois laterais do Corinthians deram assistências e os dois atacantes do Corinthians marcaram gols. O Gustavo chegou a 10, é o artilheiro do clube no ano. O Wagner Love, por enquanto, marcou 5 gols e o Carille confirma. Ele, neste momento, é o centroavante titular do Corinthians. Com isso, Gustavo e Bocelli são banco, né? Então, hoje, o Wagner Love, e até a pausa aí para a Copa América, o Wagner Love será o titular do Corinthians. O Manuel estava fora, né? Um pisão no pé, mas deve voltar no clássico do final de semana. O Cleisson, por outro lado, voltou a atuar. E o Pedrinho começou como titular e fez uma boa partida. Vamos ouvir o técnico do Corinthians, Fábio Carille, falando sobre essa vitória 2-0 diante do Deportivo Lara.
Já me passaram os números ali, foram 23 finalizações no gol, mas o mais importante que 13, né, acertando o gol. Isso é um número muito bom, é um número do nosso período de 2017, quando a gente finalizava 20 e acertava 10 no gol, porque não adianta a gente finalizar de qualquer jeito, a gente tem que acertar o gol. Um resultado bom, né? Confortável, não dá para se dizer 2-0, jogo pode acontecer tudo. A gente viu na Champions agora, aí, alguns dias atrás, equipes com Barcelona mesmo, com 3 gols de diferença. Então, você toma um gol no início do jogo, o jogo fica muito igual. É uma boa vantagem, confortável não.
Ah, então o técnico do Corinthians, Fábio Carille, falando sobre a vantagem, uma boa vantagem, confortável não. E depois uma notícia, até viralizou, né, nas redes sociais, o Marco Belo, amigo nosso, companheiro da Transamérica, jornalista, repórter, ele noticiou que o Corinthians enviou para o vestiário do Deportivo Lara algumas pizzas e o pessoal de um dos camarotes da arena, do Fielzone, mandou hambúrgueres para os jogadores. A gente tem até imagem aqui no Camisa 10, para quem estiver acompanhando através do YouTube. A imagenzinha ali, ó, o jogador do Deportivo Lara vai lá e pega um hamburgão e vai matar aquela fome depois do jogo.
É, depois do jogo dá fome, né, Ranieri?
É, o Nilson César, física, por exemplo, né? Quando ele volta da arena, é pelo menos um desse hambúrguer aí, mais uns 2 cachorros quentes. E dá pra notar que os jogadores do Deportivo Lara estão bastante cansados. E só pra esclarecer, né, porque também algumas coisas são noticiadas, como fez muito bem o Marco Belo, competente como ele é, só que as pessoas começam a distorcer, né, falando, ah, os jogadores estão passando fome, não tem nada a ver. Os jogadores do Deportivo Lara vieram ao Brasil, a Venezuela passa por uma crise muito complicada, só que os jogadores vieram, ficaram em bons hotéis, eles iriam jantar no próprio hotel. O que eles fizeram é que simplesmente não levaram comida para o estádio, e isso é normal, né? Os visitantes raramente levam comida para o próprio vestiário, para depois da partida eles voltam para o hotel e jantam. Então o Corinthians foi lá, um gesto bacana, né? Ó, tô aí, tem pizza, a gente pediu pros jogadores daqui, vocês aproveitam, comem daí, mandaram um hambúrguer também, mas não como muita gente chegou a colocar nas redes sociais, que os jogadores do Lara estão passando fome, que a crise na Venezuela, claro que é uma crise política e econômica enorme, mas não foi o caso, foi só um gesto de simpatia ali do Corinthians e também do pessoal da rapaziada do camarote da Arena Corinthians. Domingo agora, clássico diante do São Paulo, 7 horas da noite, Manuel deve voltar à zaga.
Força máxima, então?
Força máxima para esse clássico majestoso diante do São Paulo, e o Carille deve relacionar, já até antecipou ontem na coletiva, que Everaldo, atacante recém-contratado do Fluminense, será relacionado para esse jogo.
E aí, Bruno, vitória do Corinthians, uma boa vantagem, né?
Valeu, Ranieri.
Uma boa vantagem, sim, e acredito que uma vantagem suficiente para o Corinthians confirmar sua classificação. Claro que terá uma viagem longa para a Venezuela, O Deportivo Lara, ele não é um time horroroso, claro, é um time fraco, mas não é. Hoje não existe, em competição de alto nível, podem acontecer goleadas, mas hoje não existe aquele time que entra em campo sem ter a menor noção do que está fazendo ali. Ainda tem gente que fala esse tipo de coisa, mas não existe. Existem times bons, ruins, fracos, isso é normal, mas não tem um time totalmente sem noção. O Corinthians ontem conseguiu fazer sua parte, fez 2-0, é melhor que seu adversário e deve confirmar sua classificação jogando fora de casa, e aí pegará um Uruguai ou Montevideo Wanderers ou Cerro. Então o Corinthians tem condição de chegar longe nessa Copa Sul-Americana.
Vamos então agora de falar de esportes americanos, Gabriel Dias. Eric agora não cortou o cabelo, fez um contingenciamento no seu penteado, né? Renato Barcelos, NBA, é isso mesmo, Renatão? Boa tarde.
Exatamente, Rafael Tebas, Gabriel Dias, Bruno Prado. Playoffs da NBA aqui no Camisa 10. Depois de vencer os dois primeiros jogos, o Milwaukee Bucks, que foi o primeiro classificado na Conferência Leste, vem sofrendo para vencer o Toronto Raptors lá no Canadá. Ontem o time canadense venceu por 105-99 e virou a série para 3-2. Agora os times retornam para os Estados Unidos, retornam para Milwaukee para a próxima partida ou para as próximas. Isso porque o Toronto Raptors precisa de só mais uma vitória para ir às finais, enquanto o Milwaukee Bucks precisa de duas vitórias consecutivas. Depois da vitória de ontem, um famoso torcedor do Toronto Raptors deu uma declaração contagiante à imprensa. Você gosta de Drake, Rafael Tebas?
Eu gosto.
É um torcedor aí do Toronto Raptors. Vou pedir para nossa produção colocar aí o que o Drake falou ontem. Look around you. Look at this. We created this. This didn't exist before we were here. Look around at the square. I promise you right now. Pra quem gosta de acompanhar a NBA, sempre vê o Drake ali, bem na primeira fileira mesmo. Ele é um torcedor assíduo do Toronto Raptors. E ele prometendo aí à torcida que o time vai às finais da NBA. Quem passar nesse duelo encara o Golden State Warriors, que varreu o Portland Trail Blazers por 4-0. É a quinta final consecutiva do Golden State Warriors.
Beleza, Renatão. Muito obrigado.
Eu acho que o Tebas só gosta de Los Hermanos. Um baita enganador.
Não, que isso. Gosto muito de NBA. Você é especialista. Muito obrigado, Renato Barcelos.
Eu que agradeço. Boa tarde.
Meio-dia e 15. Valeu, Renato. Vamos falar de São Paulo agora?
Tamo nessa.
O Giovanni Chacon já está chegando aqui no estúdio para falar do tricolor, que tem clássico no final de semana.
Vai pegar fogo, hein?
Vai ser um jogão, hein, Chacon?
Vai ser um jogão, Gabriel Dias. Grande abraço para você. Abraço, Rafael Tebas, ouvintes aqui da Jovem Pan, Bruno Prado, pessoal ligado aqui no Camisa 10. Olha, vai ser um jogão, até porque o São Paulo vem de uma derrota doída aí pro Bahia na Copa do Brasil e agora precisa se reerguer, né? E essa partida contra o Corinthians tem todo um gostinho especial, até mesmo por ser clássico, claro, mas também por nunca ter vencido lá na Arena em Itaquera. Então, se vencer, é aquele negócio. Dá aquele gás a mais pro restante da temporada aí, até a pausa, claro, da Copa América, né? Que vai ter a pausa da Copa América, dá toda aquela parada que muita gente, às vezes, ou aproveita ou, às vezes, cai de rendimento. São Paulo precisando pontuar nesse momento, até porque a briga no Campeonato Brasileiro vai ser difícil. O Palmeiras vem muito, muito bem mesmo. O São Paulo que tem algumas dúvidas, incluindo o Arboleda. O zagueiro equatoriano Arboleda já começou o processo aí de transição pro gramado, mas ainda é tratado como dúvida. Está num provável time. Ele e Valse ali na zaga, a gente vai até falar um pouquinho disso, mas é bom destacar, viu, Tebas? O Pato. É o primeiro reencontro de Alexandre Pato com o Corinthians.
Interessante, hein?
Porque teve toda aquela questão da negociação entre o Pato e o Jadson. E aí o Jadson não poderia jogar pelo Corinthians contra o São Paulo e o Pato vice-versa. Exatamente. Agora, quando chegou, como chegou agora o Pato, já pode fazer parte aí do elenco do São Paulo contra o time do Corinthians nesse majestoso. O São Paulo, claro, tem a desvantagem nesse confronto, porém, ainda assim, tem essa esperança de quebrar o tabu dessa vez contra o Corinthians. Vamos a uma provável escalação do São Paulo para essa partida, ainda muitas dúvidas, o treinamento sempre fechado. Machado, Thiago Volpi no gol, Igor Vinícius, o Valsi ou o Arboleda, essa é a grande dúvida aí na zaga, e o Bruno Alves, além do Reinaldo já se recuperando também de lesão, tava sentindo desgaste, né? Não era nem lesão, era o desgaste mesmo. Aí o meio campo com o Luan, Tietê, e aí a dúvida entre Hernanes e Igor Gomes, e aí o trio de ataque com Antony, Everton e o Pato um pouco mais centralizado dessa vez, na verdade centralizado, porém não como referência, como segundo avançado. São Paulo tentando contra o Corinthians, então, quebrar tabu, se recuperar de uma derrota dolorida na Copa do Brasil e aí recuperar também a confiança e o técnico Cuca um pouquinho de pressão, até porque o ataque não vem funcionando nessas últimas partidas, vem sendo pouco eficiente, Tebas.
Legal, obrigado, Chacão. Valeu, valeu. Com as informações do São Paulo. Agora, Bruno Prado, né, sobre o Alexandre Pato, né, vai reencontrar o Corinthians, dessa vez do outro lado, e os dois times num momento instável, né? O Corinthians engatou ontem uma vitória na Sul-Americana, o São Paulo perdeu na última quarta-feira pela Copa do Brasil contra o Bahia. São dois times que vivem momentos semelhantes nesse sentido, né? Os dois perdendo e ganhando muito instável.
É, os dois oscilam bastante, sim. O Alexandre Pato enfrenta o Corinthians pela primeira vez, né? Na outra passagem tinha uma cláusula contratual que impedia, porque ele estava emprestado pelo Corinthians ao São Paulo. E é que o Pato, me parece, eu não conheço pessoalmente, mas me parece que é aquele cara que não se abala muito com esse tipo de coisa. Ele vai e faz o dele. O Alexandre Pato dá a impressão de que se ele for jogar com o Real Madrid no Bernabéu em uma final de Champions ou jogar com um jogo da terceira rodada do Campeonato Paulista é a mesma coisa. Então ele vai jogar, fazer o dele. Ele é um jogador de muita qualidade, ainda não parece estar inteiro fisicamente. Ele é um jogador que está um pouquinho mais lento do que o normal dele. Mas é o jogador mais criativo do São Paulo é o Alexandre Pato. O cara diferente ali do meio para frente no São Paulo nesse momento é o Alexandre Pato. É um cara que pode ajudar muito o time.
E agora vamos falar de seleção brasileira. Tá chegando a Copa América, opa, hein? Rodrigo Viga vem aí. Fala, Viga!
Fala, turma do Camisa. Boa tarde pra você aí, Pepe, barriga de cemitério, testa de correga, bumbum de piolho, bumbum de maçarico, botox, pimentinha, rapaziada toda, esqueci você não. Boneco de cera bronzeado no mormaço. Seleção brasileira se preparando para a Copa América na Granja Comari, em Teresópolis, novas instalações. Agora tem até refletor no campo principal, um pedido feito pelo técnico Tite para enfrentar o nevoeiro que sempre atinge a concentração da seleção brasileira. Mas o grupo já vai estar completo, provavelmente lá pelo dia 5 de junho, bem em cima da hora dos amistosos e também da disputa da Copa América. Venda de ingressos ainda não engrenou, não emplacou. Um milhão de ingressos estão sendo colocados à venda para a Copa América. Metade disso, ou até um pouco menos da metade, foi vendido até agora, segundo a organização do evento, que espera que em cima da hora, como sempre faz o brasileiro, as vendas vão deslanchar. O Botafogo vai tentar uma missão quase que impossível: vencer o Palmeiras fora de casa. Primeiro que o Palmeiras é muito melhor que o Botafogo. Segundo lugar, fora de casa, o Botafogo não tem tido boa sorte. No ano passado, por exemplo, foram apenas 3 vitórias. E o Alvinegro vai para cima do Verdão cansado, desgastado, uma longa maratona, passou por Goiás, depois foi parar lá no Paraguai para o jogo em que venceu pela Copa Sul-Americana, e agora em Brasília contra a equipe do Palmeiras. Cerca de 25 mil ingressos já foram vendidos antecipadamente. O Vasco da Gama se preparou muito defensivamente sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo para não fazer feio diante do Fortaleza do Rogério Ceni neste final de semana. Luxemburgo adotou a máxima: primeiro arruma a cozinha, depois a sala e os quartos. No Flamengo, a diretoria mandou um representante à Europa para acertar a contratação de reforços. Rafinha bem caminhado, Felipe Luiz bem mais difícil, bem mais complicado. E ainda houve um contato com o Gemerson, jogador do Mônaco, zagueiro do Mônaco da França. Mas parece que ofereceram um Zapata do Milan, um veterano colombiano de 32 anos para 33 anos de idade. Para fechar, o Fluminense ontem deu show no Maracanã, 4-1 para cima da equipe do Atlético Nacional. Perdeu um pênalti com o Ione Gonzalez. Destaque para o menino João Pedro, 17 anos, 3 gols, mas que já está vendido para o Watford da Inglaterra, rapaziada.
Valeu, Rodrigo Viga. A Jovem Pan vai acompanhar a Copa América com Grupo Resec, Loja 100 e Sempre TCL. E na Granja Comari, aliás, o espaço passou por reformas. Uhum. Nós vamos mostrar, estamos mostrando imagens aí dessa reforma. Foi bonito. É onde a seleção brasileira vai se concentrar para essa Copa América. Está realmente muito bonito o espaço da Granja Comari. Legal, hein?
Bem legal, né, Gabriel Dias? A gente show. Acompanha agora, para quem acompanha com imagem através do canal do YouTube, consegue ver direitinho aí as imagens da CBF, né, as reformas na Granja Comari. E a Copa América vem aí, claro, com total cobertura da Jovem Pan para você que nos acompanha, né? Bruno Prado, o Brasil na Copa América, né? Primeiro jogo contra a Bolívia no dia 14/6 no Morumbi, no estádio do São Paulo. A expectativa para essa Copa América com o Tite balançando, né, Bruno?
É, uma pressão, acho que bem desnecessária, mas real, né? No Brasil as pessoas não aceitam que o Brasil possa perder. O que pesa contra o Tite é que foi o absurdo de ter perdido uma Copa do Mundo. Já se viu, que coisa absurda o Brasil perder Copa, né? Então as pessoas têm esse pensamento, que acham que o Brasil tem obrigação de ganhar tudo. O Brasil é uma das boas seleções do mundo, como tem outras 5, 6, 7 seleções. O Brasil era uma delas na Copa do Mundo e perdeu para um adversário que também estava entre os melhores times daquela competição. E agora o Tite tenta montar uma nova equipe com algumas mudanças, principalmente do meio para frente, mudanças nas características, isso que é mais complicado. Ele está tentando arrumar uma equipe e a expectativa é se ele... O segundo tempo contra a República Tcheca fez um efeito muito grande nas ideias dele, porque ali ele mudou o sistema e o time cresceu de produção.
Meio-dia 22, agora é hora do Palmeiras aqui no Camisa 10. Rafael Tebas, ontem foi aquele turbilhão de informações no Verdão, hein,
Tebas? É verdade, dia conturbado no Palmeiras.
Ninguém imaginava que ia acontecer tanta coisa num dia tão parado como
é verdade.
Quinta-feira, né,
Tebas? Várias informações sobre o Palmeiras. Começou o dia com a Globo, né? Fechou com a Globo finalmente, emitiu uma nota oficial no site, a equipe do Palmeiras, claro, com o presidente Maurício Gagliotti assinando a nota. Um contrato de 6 temporadas com a Rede Globo, né? Um valor bastante alto, ultrapassou o São Paulo em números totais. Ainda não foi divulgado oficialmente o valor, mas sim a informação é que gira em torno de 90 milhões de reais, né? Então o Flamengo com 120, Corinthians 110 e o Palmeiras com 90 milhões de reais no novo acordo com a Rede Globo. E a outra informação do Ricardo Goulart, não é mais jogador do Palmeiras, né? Rescindiu seu contrato com o clube, uma proposta do Guangzhou da China irrecusável, segundo o próprio jogador, uma quantia financeira muito alta, muito extensa, e por isso deixa o Palmeiras o atacante Ricardo Goulart. Junto a isso, né, claro, a sua lesão no joelho. O contrato agora é de 5 anos com o clube chinês e ele falou sobre isso. A gente vai acompanhar agora Ricardo Goulart.
A gente entrou em um acordo e ficou bom para ambas partes, mas eu venho deixar aqui que nesse momento o sonho de ter voltado, queria permanecer mais um ano no Brasil, sabe? Marcar o meu nome mais firme no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, mas as coisas tomaram um rumo diferente e se Deus quiser vou ser feliz de volta à China.
Ah, então o centroavante Ricardo Goulart dizendo que queria continuar no Palmeiras, mas queria, mas foi embora também, né? Uma decisão dele, nós respeitamos, mas ele decidiu sair do Palmeiras com apenas 12 jogos com a camisa palmeirense. E falou sobre a sua lesão no joelho. A lesão que é séria, mas ele falou sobre isso e não gostou de algumas especulações.
Já ouvi muita coisa aí que acaba me machucando muito, as pessoas não medem palavras negativas para ser lançado contra mim, né? Vem dizer como o doutor Magliotta, Gustavo Magliotta do Palmeiras, deu uma entrevista explicando claramente a minha situação. Eu estou apto a jogar, entendeu? É só uma questão de tempo mesmo. E nesse período, como eu recém operei, né, e recém aí contra o Fortaleza, eu me machuquei, né, e pelos valores que foram investidos, né, que o Palmeiras e o Guangzhou me pagam, isso pesa bastante. Mas eu quero deixar bem claro, né, essas condições aí, né, eu vou voltar logo, logo. Hoje, no futuro é na China, vou dar a volta por cima, né, e falando mais um pouco, claro, o pessoal falou assim que, né, o dinheiro foi em vão, que foram investidos em mim, né, o Guangzhou e o Palmeiras se acertaram, então estou entrando pela porta da frente e tenho certeza que estou saindo também.
Com a palavra do centroavante Ricardo Goulart, meia ex-Palmeiras, foi embora rapidinho, né? Ele ficou irritado com as informações sobre a lesão dele. Agora, a informação é essa: ele tirou 80% do menisco do joelho. Nós conversamos com o ortopedista especialista no assunto, que é o René Abidal. Ele disse que é séria, sim, a lesão. Ele volta a jogar, em tese, em alto nível, mas a longo prazo é, sim, muito ruim a lesão no joelho do Ricardo Goulart. Bruno Prado, Palmeiras agora sem Ricardo Goulart, ele foi embora muito rápido, né? Só 12 jogos com a camisa do Palmeiras, Bruno.
Jogou pouco e quando ele saiu do time, entrou o Zé Rafael e o time seguiu, né? Essa é a vantagem de ter um elenco forte, né? O Palmeiras, ele não depende tanto de um ou outro jogador. O próprio Rafael Veiga, que teve uma sequência depois da da contusão do Gustavo Scarpa, também foi bem. Agora o Veiga machucou, o Scarpa volta. Então, o Palmeiras tem um elenco forte e continuará forte. O Goulart poderia ajudar, mas o Palmeiras vai seguir como, para mim, o principal favorito no Campeonato Brasileiro e também muito forte nas outras competições, nas competições de mata-mata.
E no final de semana tem GP de Mônaco e o filho de Cristiano Ronaldo e o próprio Cristiano Ronaldo estiveram no paddock lá da Mercedes e conheceram Hamilton, pelo menos o filho do Cristiano Ronaldo, Cristianinho, com moral com o Hamilton.
É
olha
legal
só.
Isso daí, vamos ver.
Show, hein, Tebas?
Muito legal.
Tá lá o Cristiano Ronaldo, o Hamilton pegando o Cristianinho, colocando dentro do carro da Mercedes. O Cristianinho já fazendo toda aquela pose dentro do carro, hein? Que maravilha.
O Hamilton é muito carismático, né? Impressionante.
Aí foi o Cristiano Ronaldo, tirou uma foto do garoto lá no carro. Um show, hein, Tebas?
Muito legal, realmente. Ali o Cristiano Ronaldo cumprimentando também o Hamilton. Muito bacana. Agora Santos Futebol Clube no Camisa 10. Olha o hino aí, ó. Bonito, hein? Esse hino é muito bonito. Diogo Mesquita, boa tarde, Mesquita.
Boa tarde, Tebas. Olha, o Santos joga no domingo, enfrenta o Internacional na Vila Belmiro. Volta Vila Belmiro após quase um mês longe do seu estádio. Lembrando que na Vila o desempenho do Santos é perfeito. Em 2019, 4 jogos, 4 vitórias. Venceu o Ferroviária no Paulistão. Venceu também o Atlético Goianiense pela Copa do Brasil, o Vasco pela Copa do Brasil e o Fluminense no Brasileiro. Mas o Peixe vem de um resultado muito ruim aí, fim de semana passado, perdeu para o Palmeiras, primeiro clássico no Brasileirão, tomou uma goleada 4-0. O Eduardo Sacha, que volta de lesão, pode ser titular nesse domingo, falou com a imprensa. Ele disse que a semana foi normal, mesmo com o resultado adverso da semana passada. Vamos ouvi-lo.
Acho que independente de como foi a derrota e contra quem, a cobrança sempre vem. Fizemos uma semana de reflexões, sim, para ver os erros que a gente cometeu durante o jogo. Mas foi uma semana normal, assim como a outra. A gente continuou trabalhando, estamos trabalhando todos os treinos para poder chegar domingo e fazer o que o professor vem pedindo. Então, a semana está sendo boa e bem produtiva.
O Eduardo Sacha, aliás, que reencontra nesse domingo o seu antigo clube. Eduardo Sacha jogou muito tempo no Internacional, foi envolvido em uma troca com o Zeca, mas lembrando o lateral esquerdo Zeca, que foi do Santos, mas o Zeca já estava em litígio com o Santos, por isso forçava sua saída. Então uniu-se o útil ao agradável. Zeca foi para o Inter, Eduardo Sacha veio para o Santos. O Sacha falou sobre esse reencontro com o Inter, vamos ouvi-lo.
Amigo, esse é um regalo para você.
Aí, no caso, o Eduardo Sacha, daqui a pouquinho, vem falando sobre esse reencontro com o Internacional. O Internacional foi o time onde ficou o Sacha durante alguns anos, fez muitos gols no Sacha, foi contente lá. Ele deve ser titular. Alisson e Delis Gonzalez, eles não irão jogar, já são desfalques certos, já que os dois estão suspensos com 3 cartões amarelos. O Santos deve ir com Vanderlei no gol, Lucas Veríssimo, Felipe Aguilar e Gustavo Henrique na zaga. Pelo meio, Vitor Ferraz e Jorge pelas alas, Diego Pituca, Carlos Sanches e Jean Mota, e no ataque, Rodrigo e Soteldo ou Eduardo.
Step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply.